muito boa tarde. Você, produtor rural e internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas, seguimos aqui com os nossos boletins. Depois do café, agora a gente fala um pouco sobre a safra de cana-de-açúcar, porque a Conab divulgou hoje o seu primeiro levantamento em relação à nova temporada, né? 2021-22 de cana-de-açúcar, dando aí também os números em relação aos seus derivados, etanol e também açúcar. E claro, essa é a primeira estimativa da nova temporada e também fez aí a atualização no quarto levantamento em relação à safra passada. Então, para entender melhor todos esses números, para a gente falar um pouco em relação a essa safra que tende a ser bastante desafiadora para os produtores, nós vamos conversar com Maurício Ferreira Lopes, que é gerente de acompanhamento de safras da Conab. Maurício, muito boa tarde.
Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos ouvem e todos que nos assistem nesse momento.
Boa tarde. Bom, Maurício, como falei aqui, né, é uma safra de cana-de-açúcar bastante desafiadora, porque a gente tem aí uma condição climática já há algum tempo, né, sendo acompanhada muito de perto pelos produtores, pelas usinas, com impactos mesmo, né, no desenvolvimento dos canaviais. Então, queria que você desse para a gente aí o que vocês levantaram nesse primeiro levantamento da nova temporada, que começou agora em abril aqui no centro-sul do país.
Correto. Como você bem disse, nós estamos passando por problemas aí de déficit hídrico nas principais regiões produtoras do país. Naturalmente, a estação climática do outono, nós já observamos uma redução nas precipitações, porém, nesse ano, 2021, as chuvas elas estão abaixo da normal climatológica em praticamente todos os estados. Isso tem implicações diretas aí, no crescimento e desenvolvimento dos canaviais, que estão ainda no campo, e para aquelas lavouras que começam a ser colhidas, também tem implicações aí na soca, né, na rebrota aí desses canaviais. E por conta disso, nós já estimamos, né, através dos nossos levantamentos perante as unidades de produção, uma redução na produção dessa safra 2021-2022 em relação à safra anterior 2020-2021.
Certo. Maurício, a gente consegue falar em números, então, aos nossos internautas, né? Tenho aqui, né, uma estimativa de 628,1 milhões de toneladas para cana-de-açúcar, uma redução de cerca de 4% em relação à temporada anterior. É isso, né?
Correto. Em todos os estados, à exceção da região Nordeste, nós tivemos redução da produtividade. Isso, consequentemente, vai impactar na produção tanto de etanol anidro hidratado, também na produção de açúcar, pela menor oferta aí, de matéria-prima.
Sim. Um outro ponto aqui, né, dando uma olhada aqui nos números, a gente vê, né, então, diante dessa questão climática que a gente tem acompanhado, né, que o setor tem acompanhado muito de perto, com reflexo na temporada, a gente também teve uma redução de área, né, a gente consegue ter algumas aferições em relação a esse cenário? Houve migração para outras culturas? Como é que vocês veem esse número?
Correto. Uma pequena redução também na área em produção, apesar de nós termos aumentado, né, observado um aumento na área de plantio e também na área de produção de mudas, mas a área de produção nós tivemos aí uma redução em todas as regiões produtoras do país. E lembrando que além desse censo que nós fazemos através de visitas em todas as unidades produtoras, as nossas modelagens também apontam para uma redução tanto na área plantada quanto também na produtividade.
Certo. Maurício, quando a gente olha para os produtos, né, os derivados da cana-de-açúcar, né, o Brasil, o maior produtor, né, a gente vê, então, queda na safra de cana-de-açúcar com reflexo na produção de açúcar, com reflexo negativo também na produção de etanol. No entanto, quando a gente, dentro do etanol, vê os números, né, etanol de cana-de-açúcar, há uma queda, mas a gente tem um número, uma variação positiva em relação à safra passada no etanol de milho, tanto hidratado quanto anidro, né?
Correto. Mesmo com essa redução dos derivados, né, de cana-de-açúcar, como você bem disse, principalmente do etanol hidratado, A redução do etanol, da produção de etanol total, ela só não é menor porque nós tivemos um aumento na produção de etanol de milho, principalmente na região centro-oeste, que é a região de maior produção aí, desse etanol.
Certo. E queria que você falasse também, Maurício, em relação aos níveis de produtividade, né? Como é que está esse cenário que vocês têm acompanhado aí ao longo, claro, né? De muitas safras passadas. Como é que vocês veem esse número de produtividade a nível Brasil?
Ok, a nossa produtividade prevista para essa safra 2021-2022, ela é inferior à da safra passada e ela se mantém em níveis relativamente baixos, né? Porque é uma cadeia de produção diferente das de milho e soja, como quando a gente compara os ganhos de produtividade para a leguminosa, por exemplo, que vem aumentando a sua produtividade média nacional ano após ano. A cana-de-açúcar, isso não ocorre. É claro que comparar duas cadeias de produção que têm sistemas de cultivo, investimentos e formação de preços e rentabilidades diferentes é complicado, mas é sempre bom falar que um aumento da produtividade em situações em que nós temos aí problemas de preços, né, como na safra anterior, acaba viabilizando o negócio aí do produtor, mas a produtividade da cana-de-açúcar, ela mantém aí patamares estáveis aí ao longo de muitas safras. Isso, consequentemente, impacta diretamente na rentabilidade do setor.
Com certeza. Bom, Maurício, queria saber, né, em relação aos próximos levantamentos, porque como a gente já, né, no início da entrevista já mencionou, né, uma safra que o produtor está bastante atento, acompanhando muito de perto, tentando reduzir ao máximo as perdas aí, porque sabe que de fato vai ser uma safra menor, né, por conta desse impacto climático. Nós teremos próximos levantamentos por parte da Conab, né, e como que você vê aí esse cenário climático sendo acompanhado ao longo dos próximos meses nos levantamentos de vocês.
Exatamente. Apesar de que nós fazemos as publicações quadrimestralmente dos levantamentos de cana-de-açúcar, os nossos sistemas de monitoramento climático e através de geotecnologias, ele permanece aí ao longo dos meses. Então, a nossa coleta de dados e informações, ela é ininterrupta. O próximo prognóstico, a próxima divulgação, ela está prevista para agosto. E a última divulgação do ano está prevista para o mês de dezembro. Então, mesmo com os problemas de pandemia, as nossas equipes de campo, elas permanecem fazendo o trabalho de levantamento. Nós tivemos aí uma adequação da nossa rotina de trabalho, visando preservar a saúde dos nossos empregados, a saúde também dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros que nos prestam as informações. Porém, o nosso trabalho, ele permanece, o nosso calendário, ele vai ser cumprido, né? E eu cito como exemplo de dificuldade de realizar o trabalho o nosso próprio levantamento. Ele deveria ter sido publicado em abril, mas por conta da pandemia e do agravamento aí em praticamente todos os estados do país, nós tivemos que adiar o nosso trabalho e, consequentemente, adiar aí a nossa divulgação.
Certo, então, né, a gente tem esse impacto aí nessa divulgação de agora, né? Mas os trabalhos, eles, né, conforme o planejado, agora nos próximos meses devem seguir, não devem ter nenhuma alteração, então. E o levantamento, queria perguntar também, foi presencial?
Sim, ele foi um levantamento híbrido. Normalmente ele é 100% presencial através de um sistema parecido com o Censo, ou seja, os nossos empregados em todos os estados produtores, eles visitam todas as unidades de produção através de questionários agrícolas e industriais. E aí as usinas, né, as unidades de produção de açúcar e álcool, elas nos respondem esses questionários. E também nós fazemos algumas perguntas relacionadas às condições das lavouras, né? Ataque de praga, doença, seca. Esse foi um pouco diferente. Em alguns estados foi presencial, outros via e-mail e telefone, ou até mesmo dentro de um próprio estado, algumas entrevistas presenciais, outras por telefone. Mas mesmo com todos esses percalços, nós ainda conseguimos, né, fazia aí o nosso trabalho de levantamento e avaliação de safras de cana-de-açúcar. Inclusive, o nosso boletim, ele está disponível no nosso site, foi publicado hoje às 9 da manhã, juntamente com as nossas tabelas de análise de dados, né? Lá nós fazemos análise bastante profunda sobre a situação atual do setor, tanto do ponto de vista dos produtos, né, como também do ponto de vista aí dos derivados. Também nós fazemos uma análise de mercado, importação e exportação, de açúcar e álcool. Eu convido todos aí a lê-los.
Com certeza. Maurício, muito obrigado pelas suas informações, viu, aqui no Notícias Agrícolas. E, claro, durante as próximas divulgações também queremos contar com vocês aqui para a gente trazer ao produtor as informações mais atualizadas aí possíveis.
Correto, Jonathan, agradeço pela oportunidade. Eu estou sempre à disposição. Lembrando que a gerência de avaliação de safras da Conab, nós estamos abertos aí a sugestões, a sanar dúvidas, e qualquer contribuição do setor é sempre bem-vinda. Muito obrigado.
Obrigado vocês. Bom, então falamos aí com Maurício Ferreira Lopes, gerente de acompanhamento de safras da Conab, falando sobre a divulgação de hoje da safra de cana-de-açúcar na nova temporada, uma safra que é bastante impactada pela condição climática em praticamente todo o cinturão produtivo do país e uma safra que, segundo os números da Conab, né, e já é praticamente consenso entre consultorias, né, uma quebra em relação à última temporada. E claro, né, a gente deve ter aí reduções também na produção de açúcar e também na produção de etanol. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. É só procurar pelos nossos perfis por lá. Você também pode nos acompanhar através do YouTube. O nosso canal está disponível por lá. Você consegue acompanhar as nossas entrevistas ao vivo. Você habilitando o sininho, você recebe as notificações de todo momento em que estivermos aqui com os nossos boletins e você pode nos acompanhar em tempo real. E claro, você também consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter esse jogo rápido, esse bate-bola aqui muito importante que a gente quer bastante. Então, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e interaja e siga a gente também no YouTube, tá certo? Bom, nós ficamos por aqui, mas a gente segue com a nossa programação. Daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja e o nosso site segue no ar 24 horas por dia para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil.